Eu registro a presença do senador Randolfo Rodrigues e eu consulto se deseja usar a palavra imediatamente. Eu tenho aqui uma série de perguntas do senador Magno Malta. Pelo regimento, a palavra é prioritária aos senadores e logo em seguida eu faço as perguntas e passo para os deputados.
Presidente, fique à vontade, eu acho que completemos a mesa e a gente intervém em seguida. Eu só queria
A mesa conclui.
Então, eu farei em seguida. Cheguei ao final do debate. Queria só fazer uma saudação e expressar meu acordo com a belíssima intervenção de uma companheira que inspira todas as pessoas de bem e decente deste Brasil, que é a Luísa Helena.
Muito obrigado, senador. Aqui eu tenho uma, duas, três. Olha que o senador Magno Malta está atento ao nosso debate. Tem quatro questões, mas eu vou primeiro passar a palavra. O senador Magno Malta vai entender, porque nós temos dois deputados que pretendem usar a palavra. Eu tenho aqui, pela ordem, o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, e o deputado Evandro Guzzi, e também o deputado Leonardo Quintão. Tá. Então, vamos começar pelo deputado Flavinho.
Bom dia, senador Capiberibe, somos do mesmo partido. Bom dia aos deputados senadores que aqui estão, bom dia aos que compõem a mesa. Bom dia a todos os convidados para essa audiência pública tão importante aqui no Senado. Já é a segunda que eu tenho a oportunidade de participar aqui. Sou deputado federal de primeiro mandato. Fui eleito com mais de 90 mil votos em São Paulo. Nunca tive um cargo público. Sou religioso da Igreja Católica, missionário atuante. Tenho os meus valores morais, religiosos. Mas, desde o primeiro dia nessa casa, me dispus a atuar como um legislador que pauta as suas ações na sua ideologia, claro, quando a ideologia é colocada sobre a mesa. Faço parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e, no primeiro dia na comissão, deixei muito claro que todas as vezes em que os parlamentares colocassem sobre a mesa de discussão as suas ideologias, eu também colocaria a minha. Todas as vezes em que pautássemos a conversa no nível político, eu estaria discutindo no nível político. Como a vereadora Heloísa Helene, aliás, tem um carinho muito grande pelo seu estado, inclusive amigos em Palmeira dos Índios, né? Então temos aí essa proximidade pelo estado, um estado que eu amo muito, o estado de Alagoas. Como a senhora dizia, acho muito importante também que não caiamos nem num extremismo, nem no outro. Temos que defender a vida. E a vida, ela está acima de tudo. Quero partir, apesar de não querer entrar na questão religiosa no primeiro momento, mas parto do que disse o próprio Jesus no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E todos nós, desde uma criança que está no ventre até uma mãe, seja pobre, negra, rica ou milionária, ou esposa de um deputado, ou esposa de um artista, seja quem for, a vida ela tem que ser plena para todos nós. E volto no que eu dizia, como legislador, eu tenho que legislar, primeiro, pensando naqueles que me elegeram. Numa discussão, certa vez, uma discussão salutar dentro do nosso partido, com a deputada Luísa Erundina, a quem respeito muito, dentro do seu contexto de defesa, porque também é da minha índole respeitar muitas pessoas, aprendi isso com os meus pais, dizia ela que nós, quando entramos na questão ideológica, nós corremos o risco, sim, de cair num fanatismo. Seja de um lado, seja do outro. E quero deixar muito claro que, ao chegar nessa casa, venho para defender esses valores dessas pessoas que me elegeram. Ou seja, fui eleito pelos católicos, pelos cristãos. A defesa da vida, a defesa da família, para mim, é uma bandeira principal. E não abro mão dessas bandeiras. Hoje aqui, não vim para querer convencer feministas de que devam mudar seu pensamento com relação ao aborto. Não vim aqui para convencer militantes LGBT, que eles também devem mudar a sua concepção sobre o aborto. Aliás, me estranha até mesmo que militantes LGBT estejam tão atrelados a essa luta em favor do aborto, como o deputado João Willis, porque começou tudo isso com as feministas e hoje já foi abraçado por uma outra ideologia que me estranha esse tipo de engajamento. Aliás, me estranha de uma certa forma, porque hoje já sei de onde vêm os recursos para manter todos esses movimentos. E claro que já não me estranha tanto. Mas nessa casa estarei muito atento, e como o deputado Diego Garcia dizia na sua fala, no que depender de mim, o aborto não será aprovado nesse país. Não será aprovado. E já consegui, nesses seis meses, primeiros seis meses de mandato, vitórias em favor da vida. E peço silêncio, porque eu ouvi todos aqueles que representam vocês aqui também. Então respeitem um parlamentar quando ele estiver falando. Isso faz parte da democracia. Eu ouvi todos aqueles que falaram discordando e não disse uma palavra. Isso é, no mínimo, questão de educação. Aprendemos isso dentro da nossa casa com os nossos pais. E quando um parlamentar está falando nessa casa, ele tem que ser ouvido. E esse direito me é facultado. Obrigado.
Obrigado.
Não terminei de falar ainda, senador, por favor. Não terminei de falar ainda, por favor. Quero dizer que, em todos os projetos que forem apresentados nessa casa, eu estarei, sim, muito atento para que eles não passem. Já conseguimos derrubar, no primeiro momento, o projeto do deputado João Willis. Já ontem pedi vista de um outro projeto, que também, todo maquiado com relação à defesa das mulheres, traz toda essa ideologia abortista. Conseguimos também já bloquear esse projeto e vamos continuar trabalhando para que ele não passe. E assim nós vamos fazer nessa casa. Eu represento, sim, os católicos do Brasil e as pessoas que acreditam na vida, não somente os católicos. Em primeiro lugar, sim, mas as pessoas que acreditam na vida, assim como a vereadora Heloísa Helena dizia, independente da religião, nós temos que preservar a vida, seja da mulher, seja dessa criança que está no seu ventre. E eu acredito que essa casa vai ter, a partir dos senhores senadores que estão hoje trabalhando esse projeto, essa comissão, terão aqui a sensibilidade, sim, de valorizar a vida na sua plenitude, não permitindo que ideologias, sejam elas de um lado ou de outro, possam passar por cima da questão maior, que é a defesa da vida. Estarei defendendo a vida aqui nessa casa e posso dizer a todos os católicos do Brasil, no primeiro momento, contem com esse deputado, porque no que depender de mim, o aborto não será aprovado no nosso país. Muito obrigado, senador. Obrigado.
Passo a leitura de um documento encaminhado ao deputado Leonardo Quintão. Eu avoquei aqui para a mesa e eu faço a leitura aqui mais uma vez para esclarecer, né, definitivamente, de que não haja dúvida do debate que nós estamos travando. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, com base em seus princípios e valores, repudia qualquer ato de atentado à vida e afirma que as posições expostas por seus professores são fruto da liberdade de expressão inerente ao ser humano e à vida intelectual. Tá bom. Por isso, reafirma a posição de sua entidade mantenedora, a Igreja Presbiteriana do Brasil, que repudia tanto a legalização do aborto como a exceção do aborto terapêutico, quando não há meio de salvar a vida da gestante, quanto ao uso do anticoncepcional abortivo. Benedito Guimarães Aguiar Neto, reitor da Universidade Presbiteriana de Mackenzie. Nada. Pode usar da palavra, Pode usar a palavra, deputado.
Senhor presidente, muito obrigado. Quero aqui expressar o meu respeito pela educadora, a senhora Márcia Tiburi, mas que não fique sombra de dúvida a respeito do pensamento da Igreja Presbiteriana do Brasil e da Escola Mackenzie. E nós respeitamos todo o direito de expressão do cidadão brasileiro. Muito obrigado. Que Deus abençoe esse debate.
Deputado, Vossa Excelência está com a palavra. Eu peço silêncio.
Senhor vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, senador João Capiberibe, em primeiro lugar, a nossa gratidão, nós da Planície da República, podermos ascender aqui ao Senado Federal. Cumprimento, na pessoa de Vossa Excelência, todos os demais componentes da mesa, cumprimento ainda os meus colegas deputados federais que se fazem presentes, que me antecederam. A primeira questão que me traz aqui é anterior ao mérito do aborto ou não. É classicamente de tendência totalitária o discurso que, de antemão, segrega, aliena os que pensam de maneira contrária. Quando alguém, previamente, sem que ouvidos os seus argumentos, sem que conhecida sua história de vida, é tido por defender a vida e ser contrário ao aborto como alguém cínico e falacioso, o debate está previamente comprometido e assim, historicamente, isso não são opiniões minhas, comportaram-se os regimes totalitários das religiões materialistas, porque o que inspirou os regimes totalitários foram ideias religiosas e não ideias políticas. Religiões, como dizia Augusto Conte, um cristianismo sem Cristo, o que pregava, por exemplo, o positivismo. Bom, então, feita essa questão, esse é o maior perigo, porque, por exemplo, sob a perspectiva que foi tratada aqui, eu sequer poderia estar falando, porque por defender, por ter uma posição contrária, nós não nos conhecemos, ou nos ouvimos mutuamente, mas por ter uma determinada posição amplamente refletida, que não é de natureza religiosa, mas profundamente intelectual, de antemão colocado como um cínico e como um falacioso, o debate já está inviabilizado de antemão. E esse é o maior perigo. Eu, por outro lado, prefiro ouvir, e da minha boca jamais haverá uma crítica genérica, irresponsável e leviana às pessoas que defendem o aborto. Apesar de eu discordar e de conhecendo os argumentos em profusão e em profundidade, discordar do tema. Eu sou um entusiasta, me permite um pouco de reverência, senhor senador. Eu sou entusiasta dos programas do Reino Animal, cada vez mais proliferados nas televisões, documentários inteligentíssimos, e que deixaram uma coisa incrivelmente documentada, de que as coisas sob o sol não ocorrem por acaso, não são frutos do caos, mas são frutos de uma racionalidade. E irracional, portanto, é não perceber isso de maneira clara e evidente. É interessante como a cor da pelagem de um animal, a acidez de sua saliva, a compostura de suas garras tem uma razão de ser e hoje amplamente explicada. Assusta-me quando, passando à espécie humana, toda a racionalidade perde abruptamente e irresponsavelmente a sua razão de ser. Perdoe-me, quem construiu o corpo feminino, essencialmente distinto do corpo masculino, e deu a cada um determinadas funções, e me impressiona o fato, imaginem que alguém construísse uma chave no Japão e construísse uma fechadura no Chile e, misteriosamente, elas se encaixassem perfeitamente. É uma analogia simplória, eu reconheço, para a distinção sexual humana. Perceber essa questão óbvia, natural, e vou para a minha conclusão, senhor senador, perceber essa questão óbvia e as suas consequências óbvias, que naturalmente verificadas determinadas circunstâncias permitem o nascimento da vida humana, permitem o nascimento de alguém e não de algo, e o dia que essa distinção de fato for consolidada, como alguns pretendem, eu temo pelo futuro da humanidade. Não perceber a naturalidade disso, desculpem, quem criou a mulher apta e totalmente performada para a maternidade? Desculpe, a história mostra o quanto a maternidade realiza a alma e o corpo feminino. O quanto as mulheres são transformadas, conseguem transcender a si mesmas quando têm uma tarefa a realizar, quando tem alguém para amar de maneira...
Deputado, então, se ele interromper,
vou concluir em segundos. Quem construiu isso não fui nem eu, não foi o Senado Federal, não foi a Câmara dos Deputados, tampouco foi algum Papa, foi a natureza. E diante dela eu me curvarei e, como deputado, antes de servir a ideologias ou outra coisa, tenho olhos, ouvidos, sentidos e racionalidade que me permitem compreender que as coisas sob o sol não acontecem por acaso, mas fruto de uma racionalidade e as suas consequências. E termino com essa frase. Podemos facilmente negar a lei da gravidade, como podemos negar a lei da maternidade. Eu não ficaria sob uma bigorna de aço de 50 quilos jogada sobre a minha cabeça. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigado, deputado. É uma diferença grande entre o Senado e a Câmara, né? A minha mulher é deputada. Lá no Senado é um minuto, lá na Câmara é um minuto, né? Aqui são 5 minutos, né? Então, a diferença é grande. Mas eu vou pedir que a gente, né, respeite os 5 minutos, né, que já é uma grande generosidade, porque nós somos 81, não é? Vocês são 513. Então, eu passo a palavra ao deputado Marcos Feliciano.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero agradecer aqui a recepção calorosa, como sempre, da equipe do Barulho, que vem não para o debate intelectual, mas para tumultuar sempre as sessões. Que pena que eu não pude pegar aqui, a princípio, as falas dos debatedores, a quem eu respeito muito, independente de qual seja a sua posição. Falar sobre o aborto até a 12ª semana de gestação de uma criança, ela chega a ser constrangedor, senhor presidente. Eu tenho aqui na minha mão, se as câmeras puderem pegar, o tamanho de um feto formado até a sua 11ª semana. Não é uma coisa, não é um pedaço de carne, não é uma extensão de um corpo, é uma vida. Oprimir essa vida para que ela não nasça, seja ele por qual motivo seja, é assassinato, sim, senhor. Sendo assassinato, nós vivemos num país onde os valores estão completamente trocados. Num país onde se dá mais valor a um mico-leão dourado do que a um feto, do que a uma criança gestada dentro do ventre de sua mãe. Quando eu fico imaginando aqui o que leva as pessoas a motivarem um aborto, talvez seja porque nunca viveram, ou se viveram, carregam traumas e sequelas sobre isso. E a Universidade de Cambridge, se não me falha a memória, na Inglaterra, chegaram a um estudo muito interessante, deputado Evandro. A universidade chegou à conclusão de que o trauma deixado por um aborto em uma mulher é infinitamente maior do que o trauma deixado por uma mulher, em uma mulher que foi estuprada. E isso é estudo. E não é estudo de brasileiro, é estudo de ingleses, né, que, segundo a mente deles, é um pouquinho melhor do que a nossa. Pelo menos é assim que as pessoas pensam. O aborto é um crime desqualificado. É um crime contra a vida, um atentado contra um ser. O artigo 5º da Constituição, ele protege a vida como um bem que não pode jamais ser tocado, independente de credo, de religião, do que quer que seja. A falácia do argumento dos abortistas é que eles não compreendem de fato o que é a vida. Eu tenho uma experiência particular. Eu sobrevivi a um aborto, talvez para a tristeza de alguns aqui presentes, né? Mas, graças a Deus, para cerca de milhões de pessoas ao redor do mundo. E olha que eu sou uma pessoa extremamente conhecida. Queria que garantisse a minha palavra, senhor presidente. Eu já estive ministrando a palavra de Deus, que é, para mim, a maior de todas as ferramentas, em mais de 70 nações no mundo. E eu já falei para cerca de 90, 100 milhões de pessoas ao redor do nosso planeta. E eu dei o testemunho da minha sobrevivência. Por Deus, eu carrego hoje ainda traumas, não comigo, mas de uma senhorinha que tem, no alto dos seus 60 anos, que é a minha mãe, que até hoje não consegue conviver. Só eu sei quanto eu gasto com ela por mês, pelo trauma deixado, não apenas pelo aborto que ela tentou fazer comigo, mas com os outros irmãos meus que não puderam nascer. Não apenas isso, nós tínhamos no fundo da nossa casa uma clínica clandestina de aborto, e o país todo sabe disso. Minha mãe carrega sobre os ombros dela o assassinato de mais de 150 bebês. Então eu não falo de algo que eu ouvi falar, eu falo de algo que eu vivo. Então, quando eu vejo pessoas, em nome da ciência, em nome do bem-estar da mulher, em nome do feminismo desacelerado, em nome de tudo que posso pensar, falar que o assassinato de um bebê ele tem que ser protegido pela lei, isso é absurdo, senhor presidente. É absurdo. que essas pessoas coloquem a mão na sua consciência. Todos aqui que aprovam o aborto até a 12ª semana sobreviveram. Então é uma covardia falar em nome daqueles que não podem nem sequer vir ao mundo para poder se defender. Existem pessoas sentadas nessa mesa, eu ouvi muitos deles aqui, estou reconhecendo pela imagem, embora alguns mudaram muito aqui, mas eu conheço alguns aqui que eu vi falarem coisas sobre crianças que eu não tenho coragem de repetir aqui dentro dessa comissão. Então fica aqui o meu registro, quero parabenizar o deputado, o senador Magno Malta, que infelizmente não pôde estar aqui, é o nosso grande defensor, e acredito que o relatório dele será um relatório pela vida, será um relatório que vai trazer ânsia ao coração de toda a população brasileira, que, graças a Deus, ainda é extremamente conservadora. A última eleição no Brasil mostrou isso. Mais de 60% da Câmara dos Deputados, pelo menos onde nós estamos ali, hoje é uma Câmara extremamente conservadora. E o conservadorismo dá isso, dá subsídio à vida. Parabéns a todos que lutam pela vida e não ao aborto. Aborto é crime.
Eu tenho mais dois deputados aqui e, em seguida, nós vamos passar aí para ouvir. Ele está meio desequilibrado, não é? Eu gostaria de ouvir de um lado e de outro, não é? Para que a gente possa... Porque nós estamos ouvindo só de um lado. Então, o equilíbrio aqui se dá exatamente ouvindo as opiniões divergentes. A mesa aqui foi, assim, democrática. A mesa agora... Você deseja falar, senhor deputado? Pois não?